Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. O título diz: As duas estradas. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Amém, irmãos? Podem sentar glorificando ao Senhor. Irmãos, eu me surpreendo a cada dia da minha caminhada, né? Porque, como os irmãos já sabem, eu, apesar de eu ter aceitado Jesus em 2007, eu levei 9 anos para realmente me converter. E os meus novos irmãos não sabem do meu testemunho, mas era um testemunho que faltava fé. E hoje a fé é abundante. Porque veio através da Bíblia. Como Deus manifestou a sua existência através da palavra. E a palavra de Deus, ela é a única que tem o poder de te dar novas interpretações, novos entendimentos. A cada vez que você lê e novamente passa por um versículo tão pregado, tão batido. E a única justificativa, irmãos, ela também está na Bíblia, porque a palavra de Deus, ela é viva. Ela é eficaz, mais cortante do que qualquer faca de dois gumes. E ela penetra bem na divisão entre alma e espírito, juntas e medulas. Ela é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. E o fato dela ser viva, é o que me impressiona, é que cada vez que a gente lê um versículo novo, um versículo conhecido, Deus traz uma revelação diferenciada. E uma vez eu preguei aqui na igreja sobre esse versículo, porque a salvação, ela é individual, e é muito claro aqui. Um pastor da década de 70, bem antigo, ele ilustra essa passagem como uma catraca, porque a salvação é individual. Então, não é um caminho só estreito, é um caminho que você tem uma catraca, a catraca passa um de cada vez. Só que agora Deus me revela, e Deus nos ensina, que não é só a salvação individual que está por essa passagem. Essa passagem fala sobre escolhas. A gente tem na nossa vida, sempre é colocado diante de nós escolhas. E as escolhas, por mais que elas possam ter várias opções, elas se resumem a duas: ou é bom, ou é ruim. Ou é verdade, ou é mentira. Ou é de Deus, ou não é de Deus. Ou é o correto, ou é o errado. E a gente tem... Eu queria dar um exemplo aqui em Deuteronômio. Quando Deus fala com Moisés. Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 15, diz o título: A vida ou a morte? Vê que ponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, qual é o mandamento? Que ames o Senhor, teu Deus, andes nos seus caminhos, guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passarás a possuir. Então, Deus já começa a ilustrar o caminho das escolhas no Velho Testamento. Mostra para Moisés a escolha do seu caminho, e logo depois, no versículo 17, diz: Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão, para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus vida e a morte. Olha como Deus está referenciando as duas escolhas. Toda a sua criação está diante de vós como testemunha de que você vai ter duas opções. Ou você escolhe a vida, ou você escolhe a morte. A bênção ou a maldição? E depois Deus diz, escolhe, pois, a vida para que tu vivas e a tua descendência, amando o Senhor, teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida, a tua longevidade. Então, aqui Deus deixa claro que há uma dependência de Deus, não só antes da gente escolher, mas depois da gente escolher o caminho da vida. Há uma dependência sobre o poder de Deus na nossa vida. Há uma dependência e uma cumplicidade da escolha, que a gente precisa escolher Deus e não outros deuses. Da mesma maneira, Josué, no capítulo 24, versículo 15 do seu livro, ele confronta o povo e diz, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Então, se você não está gostando de servir a Deus, você tem que fazer uma escolha. Ou você serve aos deuses que serviram os vossos pais, que estavam da além de Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Então, tinha duas vertentes de deuses que não eram seguindo a Deus. E Josué foi claro e falou, você tem que escolher. Qual que você vai escolher? E aí depois ele finaliza esse versículo com um jargão cristão, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então nós temos que deixar claro, irmãos, a nossa escolha diante da sociedade. Nós temos que deixar claro para todos a quem nós servimos. Como o pastor mencionou aqui rapidamente, estão querendo baixar um decreto de lei agora para transformar em injúria racial contra religiões de matrizes africanas a pregação do evangelho. Falar de Jesus, eles estão querendo tornar crime. E não é brincadeira não, irmão. É um decreto de lei que está em votação na Câmara dos Deputados. E aí? Você vai escolher ficar quieto? Porque, como a pastora lembrou, Paulo morreu, passou sua vida praticamente na prisão, e seu legado está na Bíblia. Eu quero deixar o meu legado como uma pessoa que antes o pecado abundava, mas hoje superabunda a graça de Deus. Porque de todos os erros que eu já cometi, irmãos, todos eles Deus estava comigo por um propósito. Porque hoje eu tenho muita convicção do que eu falo. Muita fé em Deus e na salvação. E busco a salvação, busco tudo que há no céu. Como os irmãos sabem, eu penso no que a gente vai fazer quando a gente subir, qual o instrumento novo que eu vou poder aprender, qual a língua que nós vamos nos comunicar, quais os livros que eu vou ter acesso, poder ler. Será que eu posso aprender um pouco da história antes da criação? Quando que os anjos foram formados? Posso perguntar a Deus essas coisas? O que eu posso saber? Você já parou para pensar em viver num lugar onde não tem pôr do sol? Onde não há sol, não há controle de tempo, porque o sol controla o nosso tempo. Um lugar que é iluminado pela glória de Deus. Aleluia! Quais são as propriedades físicas do mundo espiritual? O que que cai, o que que flutua? Como que funciona a água? Quais são os animais e as plantas que tem lá? Essas questões, irmão, me povoam o meu interior. É uma vontade de estar no céu, uma vontade de estar. Falar disso para as pessoas. Aleluia. Isso é algo que reina dentro de mim. E a gente fica posto nesse contraste. É o contraste que a palavra diz entre a justiça de Deus e a injustiça de Satanás. Porque a justiça de Deus é declarada, mas a injustiça de Satanás não é declarada. E aqui a palavra não diz sobre seguir o paganismo. Não é uma palavra sobre esses dois versículos em Mateus 13 e 14. Não é sobre a religião e o paganismo. Não é sobre o cristão e o infiel, ou o cristão e o imoral. É sobre a religião verdadeira e sobre a religião falsa. Porque nós temos duas maneiras de ir para o céu, que é pregada nessa palavra aqui. Você tem uma maneira que ou você é bom o suficiente para ir para o céu por conta própria, por mérito, ou você não é bom o suficiente para ir para o céu e você depende da misericórdia de Deus através de Jesus. E você tem esses dois caminhos. Você tem o caminho humano e tudo aquilo que ele exige. E você tem o caminho de Deus e tudo aquilo que ele exige. Porque aqui nós temos claramente dois portões. Um é largo, o outro é estreito. Nós temos dois caminhos. Um é espaçoso e o outro é apertado. Nós temos dois destinos, ou a perdição ou a vida. E nós temos dois tipos de viajantes. Os muitos e os poucos. E às vezes a gente fica mais inclinado a procurar igrejas cheias, lotadas, grandes. Talvez essa igreja seja dos muitos. E aí a gente vê uma igreja vazia, pequena. Talvez essa igreja seja dos poucos. Porque a palavra que é pregada em igrejas de muitos, ela agrada o ouvido. Ela traz conforto. Ela traz alegria. A pessoa espera bênção. Ela espera prosperidade. Ela coloca em Deus a responsabilidade de ser abençoado. E a igreja dos poucos, ela não atribui essa responsabilidade a Deus. Porque ela entende que viver com conforto é uma consequência. É uma consequência de vida no altar. Deus vai te dar bênçãos quanto mais você se aproximar de Deus, porque você menos liga para aquilo. Menos você depende daquilo para sobreviver. Eu dependo da minha salvação. Eu busco a minha salvação. Eu quero ser salvo. Aí vem uma bênção, eu esqueço da bênção. Perdão, eu esqueço a salvação e fico feliz com a bênção. Não vou mais para a igreja. Aí esquece de ler a Bíblia. Aí não faz jejum. Aí não ora. Aí Deus faz o quê? Dá mais bênção? Não dá, irmão. A gente não pode ser igreja de muitos. A gente não pode querer o caminho largo. A gente não pode buscar o portão largo e o caminho espaçoso. Porque isso tudo leva à perdição. Então, claramente, Jesus diz aqui, e eu vou ler dividido, o versículo 13, o início diz: entrai pela porta estreita. E o versículo 14 diz: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. E no versículo 13 continua: larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e muitos são os que entram por ela. E a gente tem que ficar atento, irmãos, porque hoje o amor ao dinheiro é responsável por essas igrejas milionárias ficarem lotando de pessoas e não pregando sobre aquilo que realmente tem que ser pregado. Porque a gente não pode ter uma pregação exclusivamente de bênção. Você pode falar de bênção, sim. Mas como não falar de pecado? Como não falar daquilo que desagrada a Deus? Como não falar daquilo que afasta o Espírito Santo da nossa vida? A gente precisa focar naquilo que agrada a Deus. E Deus é, o Jesus é claro aqui na sua passagem, não só nesse versículo 13 e 14, mas em diante, a partir do versículo 15, Jesus ainda enumera dois tipos de árvores e dois tipos de frutos, falando dos falsos profetas. O fruto ruim e o bom. A árvore corrupta e a boa. Acautelai-vos dos falsos profetas que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Versículo 17. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz más frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos os conhecereis. Da mesma maneira que há dois caminhos, há dois tipos de profetas, dois tipos de igrejas, dois tipos de liderança, dois tipos de pregações. Aquela pregação que é focada na salvação e a pregação que é focada na bênção. Aquele evangelho mamão com açúcar, né? Que faz muito bem para a alma, irmão, porque a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Só que pessoas usam ela para benefício próprio. Porque o povo que vem à igreja, para essas igrejas cheias, eles são abençoados pela fé, mas eles estão no caminho largo. Eles estão junto com os muitos. E a gente precisa procurar estar com os poucos, no caminho estreito. Da mesma maneira, nós temos dois tipos de fundamentos, ou seja, duas bases, que são as bases desses dois tipos de igreja, que Jesus continua no versículo 24. Todo aquele que, pois, ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. Ou seja, nós temos o homem prudente e a base que é a rocha. E depois no versículo 26 nós temos: e todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E a gente nem precisa ler as comparações, irmão. É clara, a comparação é clara. Você construir algo em cima de uma rocha sólida, estável, ou construir algo em cima de uma areia completamente instável. E é assim que nós estamos construindo a nossa fé, construindo a nossa caminhada no Evangelho, construindo o nosso caminho para a salvação. A gente precisa ver se a gente procura a árvore boa ou a ruim. Precisamos procurar os frutos dessa árvore. Pelos seus frutos a conhecereis. E assim nós seremos comparados a dois tipos de construtores. Um sábio, que é prudente, ou um burro, que é insensato. Ou nós temos sabedoria em buscar o caminho correto, ou nós somos insensatos e buscamos aquele caminho instável. Aparentemente, agrada a muitos, mas a gente precisa focar na salvação. Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus.